Meu nome é Amuri Pinho, já investi em mais de 29 startups, já vendi algumas delas. Eu entendo de investimento anjo. E eu reuni um conteúdo ao longo da minha vida para ajudar você na sua jornada empreendedora em busca desse investimento. Episódio novo toda semana e a gente vai ter um conteúdo brabo aqui no estilo do Presida, que você já conhece. Chegou a hora de você encontrar o seu próximo investimento. Se você já pensou em investir em startup em algum momento da sua vida, provavelmente veio a pergunta que todo mundo que investe em algum ativo começa a ter. Para ser investidor anjo, eu preciso ser rico? Todo investidor anjo tem que ter muita grana? Então, vou refazer. Que as startups estão fazendo parte do nosso dia, a gente já sabe. E que a gente quer fazer parte delas também é meio óbvio, né? Quem é que não quer ser um investidor anjo de uma startup que usa ou de uma startup que está mudando algum mercado? Mas vem aquela pergunta para o investidor que quer se tornar um investidor anjo, para o cara que já tem ali algumas aplicações, que já investe dinheiro, a pergunta sobre quanto dinheiro eu tenho que ter. Será que todo investidor anjo tem que ser rico? Bom, eu vou tirar essa pergunta da sua cabeça. A gente vai passar um pouco aqui sobre quanto dinheiro você tem que ter na prática para começar a fazer investimento anjo. Vamos entender o seguinte. O investimento anjo, eu já falei algumas vezes, mas não custa repetir. Ele é um investimento de alto risco e de baixa liquidez. O que significa? Significa que tem grande chance desse dinheiro acabar não voltando para você, se a startup não deu certo. E ele também tem baixa liquidez. Significa que você não consegue, a hora que você quiser, pedir esse dinheiro de volta. Dado isso, significa que o investimento anjo é um dinheiro que você não pode precisar dele. Então, para começar a história, isso já vai separar os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Porque se você não pode perder esse dinheiro, se ele é o leite das crianças, se ele é a aposentadoria, se de alguma forma ele é o seu cofrinho ali, o seu porquinho para entregar alguma coisa, ou construir a sua casa, ou comprar o seu apartamento, não é o dinheiro que você vai usar. Mas todo mundo tem uma poupança, todo mundo junta uma grana. Você ganhou aquela PLR do seu trabalho, você conseguiu vender um imóvel que você comprou mais barato, você conseguiu juntar alguma grana. A maioria das pessoas, então, começa a juntar e já vai fazer pequenos investimentos. Algumas pessoas vão na bolsa, outras vão em fundos, outros são mais conservadores e colocam na renda fixa. A grande verdade é que, para você entender quanto que você tem que colocar em cada startup e qual é o nível do fundo do seu bolso, basta a gente fazer uma regrinha simples aqui. De 15 a 20% do seu patrimônio, se você tem até 35, 40 anos, pode ser investidos em ativos, em negócios ou em oportunidades que tenham altíssimo risco. Por que até os 35, 40 anos, Amuri? Porque quanto mais velho você fica, menor é o tempo que você tem para reconstruir o capital. Quando você já está ali perto dos seus 75 anos, senhor de idade, maduro, bonitão, cabelo branco, ou então quando você já está lá com os seus 65, 67, aquela coroa enxuta, mas com a grana ali no bolso, você precisa ter liquidez, você precisa ter dinheiro vivo para as coisas que vão acontecer na vida. Seja ajudar o seu netinho, seja pagar algum tratamento médico, seja viver o resto da vida numa boa qualidade de vida, você precisa ter dinheiro vivo. Agora, se você tem 30 anos de idade e você realmente fez um investimento e ele não deu muito certo, olha quantos anos você tem aí para você recuperar isso. Então, geralmente, os investidores ou aqueles que entendem de economia financeira falam o seguinte: quanto mais velho você for, menor tem que ser a sua exposição ao risco. Dito isso, se você tem mais do que 50 anos, o ideal é que você vá reduzindo essa participação do investimento de risco no seu montante acumulado até hoje, talvez 10%. Mas se você tem 25 anos, não vejo muito problema, se você é um apaixonado por tecnologia, de colocar até 25, 30% do seu capital total em negócios que são inovadores. Existe o risco, mas também existe um prêmio. O que a gente entende por startup, e ao longo desses últimos 10 anos eu investi em 30 delas, é que se você monta um portfólio de startups, você diminui o risco desse portfólio como um todo. Muito parecido com a bolsa. Já falei aqui algumas vezes. Se você coloca todo o seu dinheiro em Petrobras e aí vem uma crise do petróleo, seu dinheiro vai para o zero. E nesse momento, ações são tão arriscadas quanto investir em startups. Agora, se você tem uma empresa no ramo do petróleo, no ramo da mineração, no ramo do bem de consumo, em e-commerce, quando um setor cai, o outro geralmente acaba subindo e mantendo o seu portfólio com alguma segurança. Qual é o número mágico para você ter um portfólio que te traga segurança para você não ficar desesperado se uma startup começar a não dar certo? a partir de 10 startups. Então, se você tem 10 startups ativas no seu portfólio, você consegue diminuir bruscamente o risco de algumas dessas verticais ou de mercados não darem certo. Mas, Amuri, 10 startups? Definitivamente eu tenho que ser rico para investir em startup, né? Não, calma aí. A verdade é que o investimento em startups não tem que ser feito de uma vez só. Para você ter 10 startups, você pode levar 3 a 4 anos investindo nelas. E, na verdade, esse é o jeito certo. Você tem que manter o ritmo de investimento para que você possa, depois de 2, 3, 4 anos, começar a ver aquelas primeiras startups retornando investimento e remunerando todo o capital que você começou a investir. Isso não só vai trazer o lucro da operação, como ele vai trazer para você aquela vontade de continuar investindo. Ué, Amuri, se eu vou investir em torno de 3 a 4 startups por ano, quanto que eu vou colocar nessas startups? Quanto dinheiro eu preciso? Responde logo isso. Vamos entender o seguinte. Se você só tem até 50 mil reais para investir em startups, digamos que você é um jovem de 27, 28 anos e você conseguiu, dentro do seu trabalho, ganhou uma venda de um apartamento que sua avó te deu, ou então conseguiu uma herança da família e você juntou ali seus 200 mil reais, você não vai botar tudo isso em startup, não. Lembra que a gente falou? 25%, 50 mil. 50 mil, se você fosse fazer um investimento anjo direto, provavelmente você investiria em 2 startups. Mas para quem tem até 50 mil, uma opção pode ser o Equity Crowdfunding. Você pode colocar 5 mil reais, 10 mil reais em algumas startups, obviamente observando se você gosta dela, se você consome aquele produto, se você acredita naquele mercado, e ao longo de 2 anos, quem sabe você não vai investir ali em 3 e 6 startups. É um jeito muito fácil de você começar para quem não tem um patrimônio destinado a startups tão grande. Mas, Amuri, eu já ouvi você falando que equity crowdfunding não é o melhor lugar para achar as melhores startups. E eu realmente acho isso. Eu acho que os melhores founders, os melhores empreendedores, já estão em contato com os investidores anjos. Eles acabam captando dinheiro com eles. Aqueles que vão para o equity crowdfunding, muitas vezes, excelentes empreendedores, acabam que estão lá porque não tiveram muito contato com investidores ou estão numa região no Brasil onde eles não tiveram tanta densidade de investimento para conseguir mostrar os seus negócios e acabam indo para o equity crowdfunding. Ou seja, o equity crowdfunding não é o melhor lugar para você encontrar as melhores startups. Mas se você souber peneirar e analisar com calma, você consegue sim achar bons diamantes para investir. Principalmente em negócios que você entenda, que você domine. Investir só porque você quer apostar não é investimento, é jogo. Então, para você investir, mesmo no equity crowdfunding, permita-se conhecer um pouco mais daquele mercado, permita-se entender um pouco mais daquela startup. Manda uma mensagem para o fundador, assista os vídeos, estuda o mercado, vê os números que estão apontando aquilo ali. Essa startup resolve um problema de hoje, do passado ou um problema do futuro. Se você tem até 50 mil, o equity crowdfunding pode ser uma alternativa até para você começar a montar portfólio e entender disso. Se você consegue investir de 50 a 150 mil, aí o jogo já é outro. Aí eu acho que o melhor caminho é você fazer o famoso FFF. FFF? Family, Friends and Fools, que significa família, amigos e tolos, na tradução direta. Ou inocentes, se você for um pouco mais cuidadoso. Eu prefiro falar que esse último F são de fãs. Family, Friends and Fans. Porque se você não é família e você não é amigo, mas você é apaixonado por aquele negócio, você é usuário daquela startup, você não é um idiota de estar colocando dinheiro ou um desavisado. Você é um fã. E nesse momento, aí sim, você começa a se aproximar um pouco do que é o investimento anjo. Porque o FFF, o investidor que faz o FFF, ele tem uma relação muito próxima com o empreendedor. O FFF é aquele dinheiro que você coloca naquele empreendedor, muitas vezes, quando ele está começando o negócio dele. Se ele ainda não tem um resultado ou um produto pronto, por que você está colocando dinheiro? Porque você conhece muito aquela pessoa e você confia que ela vai ser a pessoa certa para fazer aquele negócio. Você está dando um voto de crédito. O FFF se assimila muito ao anjo. O contrato, inclusive, é muito parecido. São usados mútuos conversíveis. E muitas vezes, no FFF, você investe na startup e não necessariamente você ganha uma porcentagem dela. Vocês podem negociar, por exemplo, a devolução desse investimento com alguns juros para que você possa também ter alguma rentabilidade. Se eu sou do lado investidor, eu ia sempre escolher o caminho de ter uma participação na startup. Mas se eu sou o pai, o tio, o avô, um chefe de trabalho e quero só ajudar um empreendedor a começar, por que não emprestar ali seus 25 mil reais e colocar o seguinte, ó, daqui a 1 ano e meio, quando você estiver faturando, me paga aí 7, 8% ao ano e tá tudo certo. Vocês decidem entre vocês. Mas o FFF, ele geralmente investe um cheque de até 50 mil reais e ele pode pegar até 5% da startup. Um cheque de FFF, ele vai girar ali entre 50 e 100 mil. Então, se é 100 mil e você não tem tudo isso, por que não colocar você e mais uma pessoa que também tem afinidade com o empreendedor, que conhece ele? E aí vocês dois vão dividir aqueles 5%. Cada um vai ter 2,5%. Parece caro? Ué, você está pagando 25 mil reais ou 50 mil reais para ter 2,5% daquela startup? Ela já está valendo 1 milhão, 2 milhões? Sim, mas você foi o primeiro investidor daquele negócio que está criando ali. Você pode até colocar no seu contrato, por exemplo, algumas cláusulas que empurram esse empreendedor para frente. Ó, eu vou colocar 50 mil reais. Eu quero 5%. Seu negócio está valendo 1 milhão, mas você não tem nada pronto ainda. Você me apresentou só uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, se até o final de um ano você não lançar ao mercado e começar a gerar receita, você me devolve essa grana parcelada em 10 parcelas de 5 mil? É um jeito de você se proteger por estar entrando de um jeito talvez tão inicial, né? Tão prematuro no negócio que você quer ajudar esse empreendedor a construir. Agora, se você não tem uma preocupação de que esse empreendedor vai entregar esse negócio, aí eu não vejo problema nenhum. Coloca os 50 mil por 5% ou 100 mil por 5%, mas não mais do que 5%, para não atrapalhar esse empreendedor nas próximas rodadas anjo. E sim, vai ajudando, empurrando esse cara, sendo uma espécie de mentor, de advisor, o primeiro anjo, o cara que estendeu a mão e que confiou quando nada existia. De 50 até 150 mil, essa seria a minha estratégia. Procurar empreendedores próximos, quem eu conheço, quem tem essa veia empreendedora, quem quer resolver um problemão, se aproxima deles e faz a intenção de ajudar ele na concepção desse negócio novo que ele está construindo. Mas, Amuri, eu não conheço nenhum empreendedor que eu confie que tenha essa faca na caveira para construir. Bom, aí você começa a precisar se mexer. As coisas não vão cair no seu colo, principalmente para um FFF. Então, comece a participar um pouco mais de eventos, participe de aceleradoras, participe de eventos de anjo, participe desse ecossistema de inovação que claramente você vai começar a conhecer os empreendedores por trás dos negócios. Por que não consumir o produto de uma startup que está começando, ser o primeiro a testar e mandar um e-mail falando, gostei muito disso, vamos conversar? Quem sabe eu não participo de uma rodada FFF se você não levantou investimento. Então, o FFF, assim como o anjo, ele tem que ser ativo na prospecção de negócios e de empreendedores excepcionais que ele vai ajudar com essa primeira grana. Se você tem mais de 150 mil reais para startups, então digamos que você já acumulou ao longo da sua vida com venda de ações, com a prolabora da empresa, com aquele lucro que você conseguiu trazer de resultado, ou então você realmente conseguiu herdar alguma herança, vender os imóveis e está com dinheiro em caixa, se você tem ali 500, 600 mil e você quer investir mais ou menos 150, 250 mil reais em startups, aí sim você pode se tornar um anjo. O que, na minha opinião, não significa que você seja rico. Claro, em Critérios Brasil, se você tem mais de 150 mil para investir em startups, você é sim menos de 3% da população e considerado rico. Mas não é o tipo de dinheiro que você tem que ter um iate para poder começar a fazer investimento em startups. A riqueza que eu falo aqui é que, diferente da maioria dos brasileiros, quem consegue investir em inovação é porque realmente já está num outro momento comparado com a base que a gente tem. Mas a grande verdade é que você não precisa ter helicóptero, iates ou ser um grande CEO ou um fundo de venture capital para investir em startups. A partir de 150 mil reais, separe em torno de 100 a 125 por ano para fazer de 3 a 4 investimentos. Ali, 25 mil em um, 50 em outro, 25 mil no terceiro, 25 no quarto. É o cheque mínimo que geralmente eu coloco para os investidores que fazem parte do Investidores VC, a minha imersão onde eu ensino sobre investimento anjo. E aí, com esse dinheiro, você não vai gastar tudo no primeiro ano. Você vai fazer os investimentos a cada 3 ou 4 meses. 3 por ano, gastando ali os seus 100 mil reais, no final de 2 anos, você vai ter de 6 a 8 startups e você vai começar a construir um portfólio que não tem tanto risco por estar só em um ativo. Então, o investimento anjo não é uma atividade restrita àqueles que são milionários ou que são ricos. Pelo contrário, os fundos hoje que você investe através do seu banco e, ó, paga uma taxa gigantesca de administração de performance, muitos deles, parte da carteira já é investindo em startups. Por que não investir diretamente? Por que participar através desses fundos lá, onde quem ganha é o gerente que está te vendendo aquele compromisso de você fazer um investimento? Então, comece a entender um pouco mais disso, porque separando esse patrimônio entre o que você pode correr o risco e perder e o que você não pode abrir mão, você vai conseguir saber o valor exato que você tem para investir em inovação. Na minha opinião, a maior inovação não está dentro da bolsa. Na bolsa está as startups e as empresas e os grandes negócios que já se consolidaram. Se você quer ter múltiplos que podem ser de 10, 15, 20, 25 vezes o valor investido, você tem que ser um dos primeiros na fila a investir. E esse é o papel do investidor anjo. Se você quer participar dessa revolução que é a inovação, a transformação tecnológica que as startups estão fazendo, então comece a pensar de verdade em pegar parte do seu patrimônio para alocar em startups. Veja o quanto você tem, entenda se você vai fazer um round FFF, se você vai entrar no equity crowdfunding ou se você já quer investir diretamente nas startups. E se você quer ajuda para investir nelas e você quer investir junto comigo, vou fazer aquele jabá aqui, hein? Acesse investidores.vc, participe da minha imersão sobre investimento anjo. Num final de semana, eu te ensino tudo que você tem que saber sobre como investir do jeito certo. E claro, quem faz a imersão pode investir nas mesmas startups que eu, junto comigo. Mesmos contratos, sem nenhuma taxa, a gente entra igualzinho. Esse é o meu jeito de trazer mais investidores para o ecossistema e fazer esse dinheirinho que está guardado aí na sua poupança ir para a inovação, apoiando o empreendedorismo em todo o Brasil. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você está com alguma dúvida, manda para mim no arroba amuripinho no Instagram. Deixe seus comentários, curte isso aqui, segue meu canal e deixa sua avaliação na App Store, no nosso podcast, em todas as plataformas. Se você está aí agora ouvindo a gente até o final, muito obrigado. Você é um daqueles ouvintes maravilhosos, tá me acompanhando sério. Então, printa aí de onde você estiver e compartilha lá no Instagram, me marca, porque eu com certeza vou responder você e quem sabe a gente não vai começar a investir juntos aí. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.